de maneiras que é assim.
Há uma figura mítica na minha família, que é a tia Georgina. Acho que nunca te falei.
Não.
A tia Georgina era conhecida por dizer coisas.
Ah, e então é tipo como a vizinha Augusta da minha avó.
Há sempre,
sim.
Tu é Augusta, eu é Georgina. A verdade é que nós temos sempre alguém que gosta de dizer coisas. Mas nunca ninguém me parece que tenha dito algo tão interessante ou impactante como um que era Pedro de Alcântara, Francisco, António, João, Carlos, Xavier, espera aí um bocadinho que ainda não acabei, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim.
Uf!
De quem é que nós estamos a falar?
Do Dom Pedro IV.
Era Dom Pedro IV nosso, porém, primeiro do Brasil.
Imperador do Brasil.
Hoje,
sim,
vamos falar então da vida deste senhor, que apesar
Mas
de ter morrido
jovem...
Coisas. A tia Georgina dizia coisas. E agora, nós já nem sabemos se ela alguma vez existiu ou não na família. Portanto, a expressão é dizer coisas. Isso, mas por dizer coisas, ela nunca disse isto. Independência ou morte. Que foi,
sim,
o que disseste, Pedro,
no
com
céu do grito
todos.
Do Ipiranga, no rio que agora é um riacho, junto de São Paulo, não é? O
uhum.
rio do Ipiranga. E então, Dom Pedro disse...
Independência ou morte.
E dá independência ao Brasil. Isto porquê? Porque ele vivia lá. Ele vivia
Mas
lá.
Ele não nasceu lá.
Ele
então,
não
comecemos
nasceu.
Pelo início. Quem era Dom Pedro IV?
Dom Pedro IV era filho de Dom João VI e da famosa Dona Carlota Júlia. Joaquina. E este filho, que em princípio era dos dois, não é? Porque a Dona Carlota Joaquina teve outros filhos que alegadamente
diz
não
que
eram
é o que tinha parecências ao pai.
Sim, diz que sim. Nasceu em Queluz, no Palácio de Queluz.
Onde de resto morreu também.
Onde de resto morreu
que
também.
Ciclo tão
é
belo
verdade.
Em que se tornou a sua
tão
vida.
Tão perfeito.
Uhum. E portanto, ele nasceu em outubro, a 12 de outubro de 1798.
O que significa que quando o seu pai, ainda regente, Dom João VI, e a sua mãe, Dona Carlota Joaquina, resolveram ir até ao Brasil e levar a corte inteira e ainda à avó deste nosso rei, louca, Ana Maria I, fugiram todos para o Brasil, não é? Fugiram, vá. Deslocaram a corte para o Brasil.
Deslocaram-se bastante à pressa.
Fugindo de Napoleão, que ficou a ver navios. Então, este nosso rei, nosso futuro rei Dom Pedro IV, cresce nos trópicos brasileiros, não é? Com todas as características que as terras de Vera Cruz tinham na altura, não é?
E dele se diz que era um tipo com um belo porte.
Era um belo
bonitão. Mais
e...
alto que os demais.
E todas as mulheres caíam por ele. Todas, de todas as classes sociais, raças, religiões, todas se namoravam dele. Aliás,
okay.
Este rei é o rei com mais filhos bastardos da história de Portugal. Alguns
biógrafos.
Alguns biógrafos dizem que ele tem na casa dos 35 filhos bastardos. Portanto, aqueles
não,
que ele teve
não.
fora dos dois casamentos que teve.
Entendido.
E há outros que dizem que apontam para mais de 40 filhos bastardos. E o que é verdade, Ana, é que ele havia alturas do ano em que ele tinha vários filhos que nasciam quase ao mesmo tempo de várias mulheres. Ou seja, da própria mulher, que era a Dona Leopoldina da Áustria, que coitada foi desde a Áustria até ao Brasil, não é? De barco e tal, de uma corte toda.
Que foi mas essa é a primeira mulher.
É a primeira mulher. E que sofreu imenso.
Às mãos dele.
Às mãos dele. E que teve sete ou oito filhos. Teve sete filhos, porque ele depois tem uma filha só do segundo casamento. Teve sete filhos num curtíssimo espaço de tempo.
Coitada.
Ela, para aí, em 10, 11, 12 anos, teve aqueles sete filhos. Portanto, ela estava
permanentemente.
Só que, ao mesmo tempo que a Leopoldina tinha filhos, as amantes também tinham filhos, nomeadamente a Domitila ou Domitília Castro, que é a amante mais conhecida do Dom Pedro. O que é que o Dom Pedro fazia? Fazia filhos com muita frequência.
Curioso que ele fazia isso tudo, no entanto, à sua mãe Carlota Joaquina era comum ouvi-lo chamá-la de vadia.
Sim, porque na altura os homens podiam, as mulheres não.
Claro, pois
pronto. Até era bem visto os homens terem vários filhos e terem
Queria
muitas amantes e as mulheres não.
Então,
era
mas
assim.
Diz.
Então, o Dom Pedro tinha várias amantes, não é? De várias classes sociais. Até se dizia no Brasil que quando o Dom Pedro andava na rua, a cavalo, a pé ou com
havia sempre alguém
chamado
não,
pai. Fechavam. Os pais das raparigas fechavam as portas porque ele era tão encantador e tão charmoso
que engravidavas à distância.
elas caíam. viviam todas enamoradas e apaixonadas por ele. E então esta Domitília, ou Domitila de Castro, que fazia parte da aristocracia brasileira e que era filha de um português que estava no Brasil, foi uma amante especial. Porquê? Porque primeiro ele arranjou uma casa apalaçada em frente ao palácio onde vivia a corte no Rio de Janeiro e era um autêntico voyeur. Não, o objetivo era verem-se pela janela, porque ele estava no palácio com a sua mulher, Dona Leopoldina, e com a corte.
Era o equivalente do século XVIII do que é que tens vestido, não é?
Sim.
Vai à Barandibé.
Era mesmo. E há uma altura em que ele a traz mesmo para dentro da corte para grande desonra, não é? Da Dona Leopoldina.
Imagina a austríaca, não é?
E ele rígida. Ele ia a atos públicos com a mulher Leopoldina e com a amante, sim.
Uhum. Mas estamos a saltar muito na história.
Então vamos para trás.
Vamos voltar à infância dele. Ele nasce e é um tipo dedicado aos estudos. Ele estuda música, estuda geografia, línguas estrangeiras, não sei o quê. Porém, também gostava muito de atividades físicas.
É verdade.
Atividades essas que depois leva na sua rotina para o Brasil, onde se aventura pela selva adentro e não
sim,
sei
sim,
quê.
E claro que aí também se apaixonou por outro, ou seja, ele vai pela selva adentro numa espécie de uma exploração, não é? Uhum. Com um explorador e com a mulher do explorador, creio que ele mães até. E a
deixa lá
altura...
ver como é que isso acaba. E a dada altura, com a mulher do explorador.
Obviamente que se envolveu com a mulher, com a alemã, mulher do explorador. Epa, ele não aguentava. Ele não aguentava, ele era até há um o Joaquim Vieira, que escreveu um livro sobre várias curiosidades de portugueses, que diz que ele espalhava sêmen por todo lado, e a verdade é essa. Bom, ele fez filhos a torto e a direito.
De repente essa imagem ficou muito perturbadora na minha mente, quando eu estava de resto a começar a falar da infância dele. Mas bom, agora já não estamos na infância nem na adolescência, mas já estamos no Brasil.
Ok.
Já Dona Maria faleceu e já seu pai, Dom João, é o rei.
Exatamente.
Só que, entretanto, a capital do reino era o Rio de Janeiro.
Certo.
Entretanto, já Napoleão não chateia nada ninguém.
Certo.
Já está lá em Santa Helena exilado.
Certo.
E começam a ouvir-se vozes discordantes do tipo de governo, sobretudo da localização do governo.
Certo. E começa a haver uma grande pressão para regressarem.
Exatamente.
A Lisboa.
Tu já alguma vez pensaste, se nunca ninguém tivesse regressado, como é que podia ser o nosso futuro? Imagina que a família real tinha toda lá ficado e que o que nós conhecemos hoje como Portugal continental era uma colónia do reino, ou seja, a capital continuava no hemisfério sul e nós éramos assim uma espécie de portugueses certamente diferentes do que somos hoje.
Certamente diferentes do que somos hoje. A verdade é que, estando Portugal integrado na Europa e sendo a Europa o tal velho continente com algumas características
muito
políticas, sociais, pronto, não sei se isso...
Seria impossível?
Seria quase impossível, sim, seria quase impossível. Ainda assim, o Rio de Janeiro, grande cidade.
Continua lindo. Então está bem.
Cidade maravilhosa.
Então, o que é que sucede?
Então, sucede que há uma grande pressão para o Dom João VI voltar.
Exato.
O Dom Pedro já sabe que é o sucessor, se não lhe acontecer nada, não é? Se não morrer a fazer filhos. Só que há aqui outra questão, pode acontecer. Ele teve ali algumas queixas já para o final. Não, não morreu muito velho, mas ele teve tantas amantes, tantas mulheres, que ele ali...
Perdeu o andamento.
Perdeu um bocadinho o poder, vamos dizer. Sucede que o Dom Pedro tem um irmão, que é o Dom Miguel,
uhum,
e que é o preferido da mãe, da Dona Carlota Joaquina.
Enquanto o Pedro era o preferido do pai.
E o sucessor natural. E começa ali a haver também uma tensão entre os dois. Tanto que vem a acontecer, como sabemos, uma guerra civil, já aqui no continente, depois do regresso, entre absolutistas e liberais. Sendo que Dom Miguel é absolutista e Dom Pedro é liberal. Como não, não é? Ser liberal no amor, como não ser liberal na política.
Ao menos era coerente.
Era
não
coerente.
Ser.
E ele e o pai eram a favor de uma monarquia constitucional. Portanto, eles queriam uma carta constituinte que, no fundo, partilhasse algum do poder por representantes do povo, não é? O outro não. O Dom Miguel queria o absolutismo absoluto, passo a redundância, porque queria que o rei se mantivesse a mandar única e exclusivamente.
Pronto, mas isso são as coisas chatas. Vamos aos podres.
Vamos.
Queria falar da segunda esposa de Dom Pedro.
Sim.
Que é uma Dona Amélia.
Sim.
E que também vem de terras mais frias do
vem,
que o Brasil.
E que tem o mesmo apelido da Dona Estefânia.
Epá, não entro por aí. Não, não me...
É um apelido alemão e igual ao apelido da Dona Estefânia. Já lá vamos, já lá vamos.
Queres que eu diga? Não, eu
diz
não,
lá,
eu não
diz
vou
lá,
entrar.
Diz
é
lá.
Qualquer coisa Maringan.
Sigmaringen.
Pronto.
Hohenzollern Sigmaringen.
Na parte dos podres, diz-se que Pedro era um tipo que tinha, era um bocadinho mercurial, tinha assim humores muito bruscos. Embora lhe fosse reconhecido uma grande capacidade de diálogo, nomeadamente...
Sobretudo com as mulheres.
Pois então, como é que és que o homem tenha esses filhos todos? Ele tinha que lhes dar a volta de alguma maneira,
sim,
não é?
Sim, é possível que tenha, porque a dada altura, quando ele voa do Mitila ou do Mitília de Castro para dentro do palácio, e ele voa, como eu disse há pouco, para a sua vida familiar, e foi muito desconfortável e muito desagradável para a Dona Leopoldina. E a Dona Leopoldina, dentro da sua educação, começou a criticar, diz-se que ele maltratava literalmente a sua mulher, Dona Leopoldina. Portanto, diz-se que chegou a bater-lhe.
Nós também já falámos aqui um bocadinho sobre isso.
Uhum. Depois, a segunda mulher.
A Dona Amélia.
A Dona Amélia. Há uma característica engraçada que é o Dom Pedro, portanto, uhum, já tinha filhos crescidos, não é? Pronto. E a filha que sucede ao Dom Pedro é a nossa conhecida rainha Dona Maria II.
A segunda, sim.
Aquela que morre de parto e que se casa com o tal alemão que traz a árvore natal, não é?
Certo.
E a Dona Maria II esteve casada com o irmão,
certo,
da Dona Amélia, ou seja...
Ela era ao mesmo tempo sua tia...
Sim, esteve casada durante muito pouco tempo, tanto depois se casou com o dito Dom Fernando. Ou seja, ele quando se casa com a Dona Amélia também vem no contrato,
exato,
o marido para a filha.
Consta também que ele, como começou a sua vida amorosa bastante cedo, ainda Dom João VI era vivo, quando ele se enamorou de uma bailarina.
Certo,
isto no Rio
mais
de Janeiro.
Velha. Sim.
E mais velha. E que Dom João VI, quando descobre aquilo, recambia a bailarina, sabe Deus para onde,
sim,
para
sim,
que o noivado com a primeira,
certo,
mulher, a Dona Leopoldina, não fosse,
sim,
ameaçado.
Isso é,
serviu de muito.
E isso é tão verdade quanto os pais das raparigas, enfim, da aristocracia, ou que deviam manter a sua honra intacta, literalmente fechavam as portas e não deixavam o Pedro aproximar-se. Há outra curiosidade também, antes de irmos a outras questões.
Sim.
Que era, este Dom Pedro deu imensas vezes o nome Pedro aos vários filhos rapazes que iam tendo.
Que é para saber que era dele.
Sim.
Tu achas que grande parte da população do Brasil e até de Portugal podem ser parentes uns dos outros por terem tanta, sei lá,
sim, possivelmente,
descendência
possivelmente
a partir de Pedro?
Possivelmente, não, não sei. Sei que um dos últimos filhos que ele teve,
uhum,
e já vou a outra curiosidade também de um descendente dele lá atrás, um dos últimos filhos que ele teve foi quando ele já estava na Europa com a filha para ser rainha,
uhum,
portanto, com a futura Dona Maria II, que deveria ter na altura uns 16, 17 anos. Ele veio para a Europa à procura de apoios, portanto, ele passou a ser o imperador Dom Pedro I do Brasil, só que abdicou disso para ser rei de Portugal. E foi rei de Portugal porque ganhou ao irmão, Dom Miguel. E foi rei durante um período curto de tempo, porque queria, de facto, pôr a sua filha Dona Maria II
no trono.
E, quando andava nessas viagens aqui pela Europa e
tal... A engravidar a gente.
Andava e chegou a ter, ainda já com uma idade um pouco mais avançada, se bem que ele morreu relativamente novo.
Com 36 anos.
Com 36 anos.
Foi uma vida bem vivida.
36 anos e teve 35 ou até 40 filhos,
ou seja,
bastardos.
Nós não somos matemáticas, mas aquilo dava um filho por ano.
Não, ele tinha era várias mulheres grávidas dele ao mesmo tempo.
Prova-se,
isso chegou
aqui
a acontecer.
Que não somos matemáticas, como
sim,
está a afirmação.
Não, mas isso chegou a acontecer.
Portanto,
a mulher mesmo estar grávida, a Domitila estar grávida, outras amantes estarem grávidas, portanto, estavam todas grávidas sempre dele ao mesmo tempo, sobretudo no Brasil, em que também a cidade era um pouco mais pequena e a aristocracia também... menos. Então ele chegou ainda a ter filhos de freiras, porque enquanto ele andava na Europa, ficava às vezes a dormir em conventos, não é? E chegou a ter filhos de freiras já aos 30 e muitos anos, sendo que aos 30 e muitos anos, no caso dele, ele estava um bocadinho desgastado e diz-se até que ele perdeu um bocadinho a capacidade de reprodução.
Diz que sim.
Agora, antes daquela grande curiosidade dele,
uhum,
que tem que ver com o túmulo dele e com outras coisas, há aqui uma coisa curiosa
do
Dom Pedro. Se fosse só uma. Então, O Dom Pedro tinha essa dita amante, a dona Domitília, não é?
Que era, que foi, passou para a história como a Marquesa de Santos.
Certo. Ele, entretanto, ia dando, obviamente, títulos a algumas das amantes, não é?
Claro.
Com marquesas e por aí fora. A dada altura, ele, não contente com o facto de ter a sua mulher,
que ter a sua amante
que engravidava frequentemente.
Certo.
Ter a sua amante principal, que engravidava frequentemente, e ter outras, ele ainda foi sacar mais uma amante. Nada mais, nada menos do que a irmã da amante do Mitília, uma tal Dona Maria Benedita de Castro Canto e Melo.
Portanto, ele sacou as duas irmãs.
As duas manas. Sucede que esta Maria Benedita, irmã da dita Domitília, ou Domitila, era casada com Boaventura Delfim Pereira, que tinha nascido em Lisboa, mas vivia no Brasil, com a mulher, a Dona Benedita, e os seus filhos.
Certo.
Dona Benedita engravidou do imperador, obviamente, portanto, do Dom Pedro, mas o marido, simpaticamente, perfilhou a criança. A criança que nasceu foi um rapaz, com o título de primeiro barão de Sorocaba, porque ele, entretanto, dava títulos de lugares...
lugares do Brasil.
E então, este rapaz nasceu em novembro de 1823, veio a chamar-se Rodrigo Delfim Pereira e viria a ser um grande e destacado diplomata brasileiro. Veio mais tarde a fixar-se em Portugal, onde deixou descendência.
Sinto que o enredo adensa-se neste
entre
momento.
Elas,
quem?
Um bisneto chamado Francisco Pinto Balsemão. O doutor.
O senhor do bolo.
O senhor do bolo, o senhor da SIC, o senhor...
do Expresso e não sei o quê.
Exato. Portanto, ele é bisneto deste filho do Dom Pedro.
Que é... pois, deste
e
filho...
E da Dona Benedita, que, no entanto, foi perfilhado pelo próprio marido da Dona Benedita. Não é giro?
É giríssimo, mas agora temos que ter cuidado com o que dizemos.
Então, mas isto vem nos livros.
Está bem, mas não queremos ofender o senhor.
Não.
Que ele pode fechar isto.
Não.
Não sei se tem esse
não,
poder.
Isto vem nos livros, vem nos livros.
E depois,
há aqui uma coisa muito interessante em relação ao Dom Pedro, que tem que ver com o seu túmulo.
Antes disso, porém, vamos resumir. Vamos fazer aqui um ponto de situação.
Vamos.
Dom Pedro queria ficar no Brasil quando Dom João VI vem para Portugal.
Certo.
Dom João VI já temia que o Brasil se quisesse separar de Portugal. Não só por questões... sobretudo geográficas, mas muitíssimo por questões políticas, porque se voltasse a ser uma colónia,
certo,
não é? Perdia alguns dos
direitos. A Corte de Portugal estava sitiada no Rio de Janeiro.
Muito bem. Perderia alguns direitos, coisa que, que as pessoas que lá viviam não achavam graça,
certo,
e com alguma razão, não é?
Concordo.
Tipo, agora, de repente, não é? A gente mora num T2 e tem que ir morar... para um T0 por cima de uma casa...
em Lisboa nem em T0 nenhum.
Não, pois. De modo que ele faz, nomeia regente Dom Pedro, estamos a falar de Dom João VI, naquela do... bom, se o Brasil ficar independente, ao menos fique nas tuas mãos, que és de família e que, pronto, fica bem entregue. E bem entregue ficou, de facto. Porque consta que Dom Pedro terá feito uma série de coisas boas... Não, porque ele tinha ideias modernas.
Ele,
não é?
Era
ele
liberal.
Ele ia Voltaire, era liberal.
Liberal.
Portanto, ele, apesar de ter mau feitio, não é? E ser mulherengo.
Era mulherengo e tinha um pouco mau feitio. A verdade é que ele não nasce numa corte europeia espartilhada, ele nasce numa corte que está no Rio de Janeiro, no Brasil, que quer queiramos, quer não, tem... não só o clima é tropical, como a informalidade que se vivia na corte no Brasil também era uma verdade. E crianças que crescem assim têm um grau de, vou dizer, de tolerância ou um tipo de ambição muito mais aberta do que na altura eram as cortes europeias.
Claro. E isto tudo para dizer, levámos tudo isto para dizer que Dom Pedro é o primeiro rei que frequentemente tinha o hábito de tomar banho.
É verdade.
Pronto.
É verdade. E isto porquê? Porque os brasileiros, efetivamente, tinham o hábito de tomar banho. Eles ficaram muito escandalizados quando horrorizados, chocados, indignados, quando a corte portuguesa chegou ao Brasil, fugida do Napoleão, e não tinham hábitos de tomar banho. Para além de que os brasileiros tinham o hábito de tomar banho e se vestiam muito de linhos brancos e de roupa clara.
Que ele
enquanto
também
que os nossos, que ele apreciava, enquanto que os portugueses que foram com a corte não só vestiam roupas pesadíssimas e espartidos e tudo, que para o clima do Brasil era um pouco difícil, como não tomavam banho.
Eles deviam ter tanta porcaria em cima quando tiravam os vestidos
e o Dom Pedro apanhou vários hábitos do Brasil, um deles o banho mais comum.
Apesar disto tudo, a seguir vamos para a tal curiosidade acerca do corpo de Dom Pedro.
Certo.
Diz que ele se arrependeu muito da forma como tratou a sua primeira esposa, ao ponto de dizer que tinha visto o seu fantasma.
É verdade, mas também está nos livros, como outras coisas que nós dizemos aqui, que quando a Dona Leopoldina morreu, e morreu muito nova, deixando uma data de filhos muito pequeninos, não é? Que ele chorou a morte da mulher no peito da amante do Mitília.
Ah, pois,
mas
tá
que
bem.
Chorou a morte da mulher, chorou. E por de falar, arrependimento.
Pronto. E por falar em peito, o que é que está dentro do peito das pessoas, até dos reis?
Em alguns está o coração, noutros não, porque há pessoas que não têm calhau, coração. Está um calhau nesse sítio.
Então,
e é isso mesmo. Então, o Dom Pedro, como dissemos há pouco, travou uma luta feroz com o seu irmão.
Dom Pedro ganhou
ao irmão, sim, e o Dom Miguel até foi banido do reino pelo pai. E esta luta entre absolutistas e liberais aconteceu entre 1832 e 1833.
Portanto, século XIX.
Século XIX, e o Dom Pedro teve um apoio incondicional da população do Porto. E então ele deixou como última vontade, escrito no testamento, que exigia que o seu coração fosse oferecido à cidade do Porto, à Moinho Invicta e nobre cidade do Porto.
Oh.
E assim foi. Em 1835, o coração do Dom Pedro IV de Portugal...
Convém dizer que ele já tinha morrido nesta
já
altura.
Tinha morrido. Foi depositado na Igreja da Lapa, no Porto, como sinal da sua gratidão pela luta vencida aos absolutistas. E ele cumpriu, portanto, o testamento.
Lá está.
E ainda lá está.
Está dentro de formol.
Está.
Ah, tá. Que giro,
e quando se combina
e
pode-se marcar para ver, sim.
Então, e o corpo dele está onde?
O corpo dele está ao pé do riacho do Ipiranga. Ou seja, ele foi o primeiro imperador do Brasil, portanto, o seu corpo está num mausoléu na cidade de São Paulo. Mas o coração está em Portugal. O coração foi levado com muito cuidado, por causa da altura do avião e tudo mais, foi levado com muito cuidado para junto do corpo, para se celebrar a independência do Brasil, que foi feita pela mão deste Dom Pedro.
Ai, que giro! Que
portanto, os restos mortais estão numa cripta colocada dentro do Monumento da Independência do Brasil, situada justamente no riacho do Ipiranga, onde ele tinha proclamado a independência, e o coração dele está na Igreja da Lapa, no Porto.
Ai,
tem piada
giro.
Isto, não acredito que haja outro rei no mundo que tenha o corpo num continente e o coração noutro.
É giro, porém um pouco
a cabeça
mórbido.
Talvez, mas o coração não.
É muito
e
agir, giro.
Porque o coração tem este simbolismo de entregou literalmente o coração à cidade que o ajudou a vencer as tropas absolutistas e permitiu que Portugal tivesse uma monarquia com uma carta constitucional, não é?
E ainda por cima com uma mulher como rainha.
Com uma mulher como
muito
rainha.
Giro.
E ele pôs a sua filha no trono.
Muito bem, então voltando ao início da nossa conversa, como diria tia Georgina... Independência ou morte?
Sim.
De maneiras que é assim.
Um podcast de Ana Margarida Oliveira e Ana Margarida Rosa.